apenas cumprir aquelas que são as estratégias nacionais. Efetivamente, já aqui o dissemos, já tínhamos trazido esta recomendação em 2019, na altura não foi acompanhada, e esperamos que desta vez possa haver uma postura diferente, porque não se trata aqui de dar vitórias ao PAN, mas de assegurar os mais básicos direitos destas pessoas que se encontram em situação extrema de vulnerabilidade. E, portanto, assim, partindo desta proposta de lei, queremos garantir que a morada de uma pessoa em situação de sem-abrigo ou sem teto possa ser um endereço de um apartado, possa ser um número de telefone ou endereço de correio eletrónico, e isto é crucial porque são as organizações não-governamentais que atuam de forma bastante próxima das pessoas em situação de sem-abrigo que nos alertam disto mesmo, e estamos a falar de práticas que já são aplicadas noutros países. Como aliás afirmou a Comunidade Vida e Paz, esta proposta suprime um atentado aos direitos humanos e resolve aquele que é um fator de constrangimento no acesso às medidas de proteção social. Aqui também trazemos a questão da obtenção do comprobativo do atestado de insuficiência económica que possa ser alcançado através do testemunho de um técnico social, onde a pessoa pernoita, acabando aqui com todo o tipo de burocracias que põem em causa direitos fundamentais, e sabemos bem que se estamos a falar de pessoas em situações altamente vulneráveis, que não têm condições para que os obstáculos burocráticos lhe limitem estes acessos a algo tão fundamental e basilar dos direitos humanos, o acesso a um cartão que permite a documentação das pessoas, permite as pessoas acederem a apoios sociais fundamentais para a sua sobrevivência. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E tem agora a palavra o Sr. Deputado, que se está a preparar. José Manuel Pureza, faz favor, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de simplificação do procedimento, ou de alguns procedimentos relativos ao cartão de cidadão, enfim, só pode merecer da nossa parte apoio, enfim, queremos que se trata de um conjunto de passos que justificam, que simplificam a vida das pessoas e sem riscos maiores, pelo menos numa primeira leitura, de lesão de bens jurídicos essenciais. Queríamos, todavia, levantar aqui ou colocar aqui duas anotações, uma delas convergente com o que acabou de ser dito pela Sra. Deputada Bibiana Cunha, e que é basicamente o seguinte: é que com a revogação que está incluída no diploma proposto pelo Governo da obrigatoriedade de inclusão da morada no circuito integrado do cartão de cidadão, fica de uma vez por todas, assim entendemos e assim desejamos, fica de uma vez por todas eliminado qualquer tipo de justificação para não se atribuir um cartão de cidadão não só às pessoas sem abrigo, como às pessoas que integram comunidades nómadas e que, às quais tem sido negada a possibilidade de terem um cartão de cidadão, justamente com esta motivação de não ser possível declarar a respectiva morada. E, portanto, acompanhamos perfeitamente esta proposta, desde que ela efetivamente signifique a possibilidade de finalmente ser feita justiça básica a estas pessoas, que é terem um cartão de cidadão sem o qual não podem depois aceder a um conjunto de benefícios de que devem ser titulares. Lembro apenas que, sem querer puxar galões que não fazem nenhum sentido, mas lembro apenas que a Assembleia da República aprovou uma resolução recentemente justamente sobre esta matéria, que mereceu os votos de todas as forças políticas, à exceção do Chega, e sobre isso não farei nenhum comentário. Não é necessário. Depois, a segunda anotação que queria fazer é que há aqui uma questão de fundo, e essa questão de fundo é qual é a capacidade de resposta que o Instituto de Registro Notariado tem para uma execução devida daquilo que é o objetivo último da proposta do Governo, que é satisfazer, a fluidez, digamos assim, do procedimento de aquisição do cartão de cidadão. Nós sabemos que, à data, são cerca de 200 mil, mais coisa, menos coisa, os cartões de cidadão que estão por entregar. Isto contrasta completamente com um movimento negativo no que diz respeito aos recursos humanos do Instituto de Recursos e Notariado. Os números não são do Bloco de Esquerda, são do próprio Instituto de Registro e Notariado e são, aliás, do Governo como um todo no orçamento para 2021, onde estimava uma quebra de cerca de 20% nos trabalhadores do IRN, designadamente conservadores e oficiais de registro. E, portanto, nós podemos perfeitamente apoiar mudanças de natureza tecnológica, mas temos a noção de que a mudança tecnológica, se não for acompanhada de uma dotação dos meios humanos que são necessários para a pôr a render, então ela fica sem efeito. O glamour da modernidade tecnológica não esconde aquilo que é a necessidade real, cotidiana, de meios para dar resposta. E, portanto, o desafio que esta proposta de lei faz ao Governo é, para se garantir a sua efetiva execuibilidade, dotar o IRN dos meios humanos que estão em falta e que não são poucos. Cifram-se, de acordo com números do próprio IRN, em déficits de oficiais de registro e de conservadores que vão para além das mil pessoas. Ora, isto, evidentemente, que podemos perfeitamente fazer aqui curto-circuitos tecnológicos, mas não há curto-circuito tecnológico que seja capaz de substituir a falta de pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Romualdo Fernandes, do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Portugal tem vindo, nos últimos anos, a operar uma notável transformação digital no funcionamento do Estado, com vista a afirmar-se como um país moderno, ágil na prestação de serviços essenciais. O país tem vindo a incorporar a simplificação e inovação no ADN da sua administração pública, o que lhe tem trazido reconhecimento internacional como o Prémio de Serviço Público das Nações Unidas de 2020. A relação com a tecnologia tem vindo a intensificar-se entre os cidadãos, e o recurso aos serviços digitais tiveram um crescimento exponencial neste período longo de confinamento. Só o ePortugal, o portal de serviços públicos gerido pela Agência para a Modernização Administrativa, acumulou mais de 19 mil visitantes e o número de cidadãos com chave móvel digital multiplicou-se, ascendendo a 2 milhões e 700 mil. Esses serviços públicos são expressões dessa busca incessante de servir melhor os cidadãos, agilizando a relação com o Estado, sem descurar a garantia documental e o reforço da cadeia de identidade. Alterações que visam simplificar procedimentos e facilitar interações dos cidadãos com a administração pública tornam-se mais eficientes e louvamos. Dessas alterações ainda teremos a referir de serviços territorialmente competentes da Segurança Social, da associação ou de entidades da sociedade civil sem fins lucrativos que revestem da máxima importância para responder a um imperativo ético indeclinável que é conferir às pessoas em situação de sem-abrigo um reconhecimento da sua identidade. Saudamos as referências que já foram feitas que a Sra. Ministra nos apresentou nesse sentido. Queremos ainda salientar, por outro lado, A concretização da medida do simplex, que a senhora ministra também já referiu, morada sempre atualizada, que visa simplificar os procedimentos de alteração da morada no cartão do cidadão e a possibilidade de entrega do cartão do cidadão por via postal na morada do seu titular, prevendo igualmente que os certificados associados à autenticação e assinatura possam ser ativados à distância mediante a utilização de mecanismos seguros na esteira dos regulamentos comunitários do Parlamento Europeu e do Conselho relativos à identificação eletrónica e ao serviço de confiança para as transações eletrónicas no mercado interno. Salientamos ainda a preocupação com a harmonização da exigência da recolha dos dados biométricos para a emissão de documentos, de modo a que possam ser reutilizados, dispensando os cidadãos de uma dupla recolha e um trabalho duplicado para os serviços. A lei é ainda atualizada, designadamente no que se refere à identificação dos serviços responsáveis pela emissão, à possibilidade de apresentação do pedido por via eletrónica e à atualização da previsão do requerimento quando o titular seja cidadão maior acompanhado por força da vigência superveniente do regime jurídico do maior acompanhado. Com esta iniciativa, vamos ao cerne da preocupação vertida na resolução desta Assembleia da República número 130, já referido, apresentado pelo Bloco de Esquerda, que recomendava ao Governo que tome medidas para dotar as pessoas de comunidades nómadas de uma morada que lhes possibilite a obtenção do cartão de cidadão, bem como de um projeto também apresentado pelo PAN que visa concretizar o direito dos cidadãos em situação de sem-abrigo que possam também ter a sua identificação de morada. Com este efeito, os cidadãos sem endereço postal físico terão agora diversas possibilidades de escolha de morada ao seu alcance, tal como identificado no artigo 13, amplificando-se assim os direitos de cidadania e atribuição da identidade desses cidadãos. As soluções simplificadoras da vida dos cidadãos e das empresas que gerem impacto positivo e poupança no seu tempo merecem a nossa adesão, pelo que estamos certos que obteremos o consenso necessário para a aprovação desta proposta e introduzir as benfeitorias que se afigurem necessárias, sendo certo que esta iniciativa já mereceu a apreciação positiva das entidades consultadas, à ANP e à Ordem dos Advogados. Muito obrigada pela tolerância disso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Dizer em primeiro lugar que esta proposta, como aqui foi dito e referido já de resto, não tem um caráter especial polémico ou de algum apreço de dúvida maior, por assim dizer. De resto, corresponde a um conjunto de matérias, como aqui nos foi explicado, que têm a ver desde a harmonização de dados biométricos, à retirada da morada do leque de informações, mas nos termos e nas circunstâncias que foi explicado pela Sra. Ministra, à entrega do cartão de cidadão por via postal ou na indicação da morada sem indicação física da mesma, por assim dizer. E, portanto, são matérias que correspondem a uma atualização geram e gerarão, à semelhança do que aqui foi dito, um consenso, penso que amplo, na Câmara, ainda que